Muito bom dia, agronegócio! Hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025. São 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Hora de começarmos a nossa abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas ou pelo noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Você está ali nos acompanhando e recebendo as principais manchetes dessa manhã de hoje. Juntos, nós vamos construindo a nossa manhã de quinta-feira, com notícias que serão determinantes para você tomar boas decisões hoje, portanto, e entendermos como é que quais são, né, ali os detalhes e os destaques deste 9 de janeiro. Na nossa edição desta quinta-feira, nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo, vamos falar sobre o mercado de suínos também, então vamos dar uma atenção maior às proteínas animais, ao mercado pecuário nesta quinta-feira. Vamos falar também sobre algum otimismo que está ali rondando o setor sucroenergético para a safra 25-26 de cana-de-açúcar do Brasil. Vamos falar também sobre a condição da greve portuária nos Estados Unidos, que foi evitada. Uma segunda greve foi evitada por conta de um acordo que chegaram ali as partes que trabalhavam em torno desse assunto. E vamos falar de clima, porque o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta vermelho para muitas chuvas que deverão chegar ao Nordeste e ao Sudeste do Brasil. O sul do país ainda sofre um pouquinho com o tempo seco. Então, nós vamos falar sobre isso também no nosso quadro de entrevistas. Hoje é dia de quinta com a Pátria, né? Hoje é quinta-feira. Então, vamos receber Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, e vamos falar do mercado de soja. Que momento é esse para você, produtor? É hora de fazer negócios? Não é? O que está no radar amanhã? Dia de relatório do USDA. A gente vai falar sobre tudo isso com o Matheus e você, claro, pode ir se adiantando e mandando as suas perguntas aqui, que ele vai responder tudo ao vivo, em tempo real, para vocês que acompanham aqui o Bom Dia Agronegócio, que está começando agora, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos checar as cotações. Os mercados internacionais já estão em funcionamento e é para lá que nós vamos agora. A gente começa a checagem com a Bolsa de Chicago. Queda para soja, 0,7% de baixa, 9 dólares e 86 por bushel no contrato março, que é um dos mais negociados agora, ao lado do maio. Milho subindo, tem alta de 0,3%, são 4 dólares e 54 por bushel. No trigo, 5 dólares e 35 e baixa de 0,1%. Ainda na Bolsa de Chicago, os derivados da soja hoje operam no vermelho, tanto farelo quanto óleo recuam. O farelo tem queda de 0,8%, vai a 298 dólares e 50 centes por tonelada curta. No óleo de soja, nós temos 41 centes mais 35 e uma baixa de 0,6%. Bolsa de Nova York, soft commodities. Alta para o café, ainda, mercado ontem recuou, perdeu os 13,20, hoje volta a subir 0,7% de ganho, 3 dólares e 18 mais 68 por libra peso. Aqui no café, só um detalhe importante, ainda está em destaque no Notícias Agrícolas, uma matéria de ontem da Rafaela Ribeiro, nossa jornalista especializada em café, apontando que faltam estoques suficientes para o Brasil alcançar os números recordes de exportação também em 2025. Tá faltando café no Brasil. Essa matéria é bastante importante, está disponível para você aqui no noticiasagricolas.com.br. Vale a pena entender. É oferta enxuta e sem projeção de melhora para essa oferta na próxima temporada cafeeira aqui do Brasil. Atenção, os preços, portanto, seguem sustentados. Preços do açúcar agora caindo. O açúcar tem 0,9% de baixa, vai a 19 centes mais 7 por libra peso. No algodão, queda também, mas bem mais contida, 0,03% de baixa, para 68 centes mais 21 por libra peso. Entre as commodities que não agrícolas, petróleo WTI subindo 0,03%, tímida alta, são 73 dólares e 43 centavos por barril. No Brent, 76 dólares e 29, uma alta de 0,2%. O gás natural cai um pouquinho hoje, 1,5% de baixa. O ouro tem 0,3% de alta. A prata, 0,7% de ganho. O cobre, 1,3% de alta. Aqui, alguns detalhes também que são importantes. Esse mercado de petróleo, atenção a um ataque ucraniano a uma planta de petróleo, a um depósito de petróleo da Rússia, que teve ali uma situação. para o ouro, a sinalização de que os preços subam de forma bastante considerável nesse ano de 2025, e atenção ao mercado de cobre quando nós tivermos os dados mais claros da inflação chinesa, da economia chinesa, dois mercados que estão ali muito conectados. Para fechar nossa rodada de preços, o dólar index, hoje subindo 0,1%, vai a 109 pontos o dólar index, portanto, se valorizando também no cenário internacional. Para fechar, mercado asiático, bolsa de Dalian, mercado já encerrado nessa quinta-feira. Baixa para o farelo, alta leve para o óleo de soja, alta leve para o milho e queda expressiva para os futuros dos suínos. Destaque do Eduardo Vanin, deflação na China continuando, mercado da soja na madrugada foi ele testando baixas ainda mais intensas, atenção ao clima na América do Sul. Estamos de olho. 8 horas e 6 minutos pelo horário oficial de Brasília, hora das nossas notícias da manhã. Bom, como eu falei, hoje nós vamos ali no nosso primeiro bloco de notícias destacar um pouquinho mais do mercado pecuário. A gente vai começar direto com as informações do mercado do boi gordo. A semana tem sido de certa volatilidade para as cotações no mercado futuro, mas a sinalização maior, mais ampla, para um quadro um pouquinho mais alongado é de que os preços do boi gordo tenham um 2025 ainda de sustentação. Nós temos um cenário de uma expectativa de que os preços continuem trabalhando ali em patamares elevados, ali na casa entre 290 e um pouco mais de R$300 por arroba, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então nós temos esse suporte que ainda vem principalmente da condição da demanda. Tanto o consumo interno quanto principalmente as exportações, elas têm dado, né, com este bom desempenho, uma perspectiva muito positiva. Inclusive, ontem, nós destacamos aqui o consumo chinês de proteínas animais, que também deve ser bastante positivo neste 2025, e isso tudo traz um fôlego a mais, portanto, para este mercado. O CPEA trouxe as suas perspectivas para este momento, destacando, inclusive, a postura mais compradora dos frigoríficos nesses últimos dias, diante também de um consumo interno mais intenso aqui no Brasil, o que ajuda a dar um certo suporte aos preços da carne no atacado. E com isso, portanto, os frigoríficos vêm retomando essa postura mais compradora, dispostos, ainda de acordo com o CPEA, a elevar os valores pagos por novos lotes de boi gordo. Na maioria das regiões consultadas pelo CPEA, têm sido captados negócios acima dos verificados no final do ano passado. Olha aí a boa notícia. No mercado futuro, os operadores também vêm ajustando para cima os valores dos três próximos vencimentos, então os contratos janeiro, fevereiro e março. E, segundo ainda os pesquisadores da instituição, a margem obtida com a carne ajuda bem a explicar a disposição dos frigoríficos. A diferença entre o valor pago pela arroba aos pecuaristas no estado de São Paulo como base e o obtido com a venda de 15 quilos de carne com osso no atacado da Grande São Paulo se mantém muito atraente, em torno de R$30 por arroba. Essa margem é uma das maiores do histórico do CPEA, ligeiramente abaixo do recorde de dezembro, já que a média mensal foi de R$ 32,17 por arroba. A pecuária brasileira, e falando em bovinos especificamente, ela está realmente num momento de recuperação, numa trajetória importante de altas, e essa sustentação, esse colchão que esse mercado veio construindo por conta do consumo, nós não temos um problema de oferta, mas nós temos uma intensificação da demanda, isso dá esse espaço, portanto, para essa movimentação continuar em 2025. Claro que, uma vez que os produtos finais, né, então boi gordo e depois a carne bovina, vão puxando, os custos de produção também vão puxando. Inclusive, no finalzinho já de 2024, nós entrevistamos aqui no Bom Dia Agronegócio o presidente da Associação dos Confinadores do Brasil, o senhor Maurício Veloso, e ele dizia justamente sobre isso, sobre como as margens poderiam ficar um pouco mais estreitas, mas longe de ficarem, por exemplo, negativadas como ficaram em anos anteriores. Então, nós temos essas perspectivas bastante positivas para os pecuaristas aqui no Brasil. E nesta semana, nós trouxemos algumas matérias da Andressa Simão, que é nossa produtora, mas também nossa repórter de pecuária, falando justamente sobre essa boa condição, portanto, para as pastagens e essas expectativas melhores, portanto, para os preços. Então, há boas perspectivas, há boas sinalizações que o mercado deve observar. Ontem, a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de riscos da Stonex, deu entrevista à Letícia Guimarães, que é nossa especialista também em proteínas animais, destacando justamente essa força da exportação como o driver central para o escoamento da carne bovina brasileira em 2025, exatamente como aconteceu em 2024, apesar desse bom momento ainda do consumo interno. A atenção está sobre as investigações por parte da China, que começaram no final também de 2024, e nos problemas na produção interna norte-americana. Um outro ponto de sinalização para o mercado global de pecuária. A Austrália vem ampliando as suas exportações de carne bovina. Se logisticamente nós pensarmos, elas têm ali a Austrália tem ali uma vantagem para levar carne para os chineses, né, geograficamente falando. Agora, como nós temos uma competitividade muito consolidada no mercado internacional, a Austrália não deve ser uma grande ameaça ao nosso mercado internacional, portanto. 8 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ao lado das informações de boi, nós temos também destaque para o mercado de suínos. Porém, o destaque é negativo, porque os preços do animal vivo continuam em queda, apesar de um recorde nas exportações em 2024, que são também os dois destaques do CPEA para esta quinta-feira. Os preços do suíno vivo iniciam este ano de 2025 em queda na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, esse cenário se deve à baixa demanda característica de janeiro diante da restrição de renda da população. Quanto às exportações brasileiras da carne suína, apesar do recuo em dezembro, o volume de 2024 foi recorde em receita e em volume, levando em consideração a série histórica da SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior, iniciada em 1997. Foram 1,33 milhão de toneladas da proteína embarcadas no acumulado do ano passado, 10% a mais do que em 2023, segundo os dados da Secretaria compilados e analisados pelo CPEA. Em dezembro de 2024, especificamente, foram escoadas 107,9 mil toneladas de carne suína, 10,4% menos do que em novembro e 1,5% abaixo de dezembro de 2023. Então, dezembro foi um mês realmente um pouquinho mais fraco de desempenho para as nossas exportações da proteína suinícola, ainda assim, um 2024 brilhante para as carnes brasileiras de uma forma geral. Também destacando um material que entrou nesses últimos dias e que vale como referência de leitura aí para os próximos, para entender o mercado de proteínas animais. A carne suína e de frango, ela deve ter ainda um espaço maior em 2025 com as altas na carne bovina. Para o frango, esse movimento já é mais evidente e mais forte. Para a carne suína, ele é um pouco mais contido. E isso precisa ter um pouquinho de atenção, principalmente para o suinocultor, que vai ali entender as suas margens. Hoje é quinta-feira, lembrando que toda quinta-feira chega aqui ao Notícias Agrícolas, também pelas mãos da Letícia Guimarães, a suinocultura independente. Mercado também que está sendo monitorado de perto, justamente por conta dessa margem que pode ficar um pouco mais fragilizada, um pouco mais sensível. Ontem mesmo nós vimos, por exemplo, os preços do suíno voltarem a recuar nas principais praças de comercialização aqui do Brasil. Então são pontos de atenção, são mercados que exigem um pouquinho mais de cuidado, lembrando que para os granjeiros e para os confinadores de boi também, por que não dizer, nós estamos falando de preços pressionados ainda dos grãos no mercado brasileiro. Então soja e milho, que são os principais formadores ali da alimentação animal, ajudando na formação de custos de produção para o setor de pecuária, portanto, isso vale também para a pecuária leiteira, enfim. Então, nós temos um cenário que ainda favorece também esse olhar diferente para as nossas proteínas. Então, é ter atenção. Todos os dias, esses mercados estão disponíveis para você aqui, frangos, suínos e mercado de boi. Então, tudo é preciso ser acompanhado de perto para entender qual é o cenário e a trajetória que esses mercados farão neste 2025, mas com perspectivas, como eu falei, bastante positivas. É importante acompanhar. Só para a gente finalizar esse comentário dos suínos, quero aqui trazer algumas referências de preços para a gente finalizar este comentário Portanto, acho que é importante a gente trazer, né, vez em vez, essa movimentação aqui para que vocês saibam também como esses mercados estão acompanhando e para que, claro, a gente possa alcançar cada vez mais mercados e cada vez mais produtores. Então, fechamentos de ontem pelo CPEA, indicador CPEA, para alguns estados importantes aqui para a suinocultura. Então, Minas Gerais, R$7,96 o quilo do vivo, tá? Suíno vivo. Paraná, R$7,50, ontem com uma pequena alta de 0,4%. Rio Grande do Sul, R$7,99 por quilo, estável. Santa Catarina, R$7,67, uma queda de 0,3%. E em São Paulo, estável também o preço em R$7,89. Então, temos essas informações. Todas essas cotações estão disponíveis para você aqui no nosso site. Lá no nosso menu, cotações suínos, tem uma série de referências ali para você acompanhar diariamente. 8:16 pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas notícias desta quinta-feira, hoje é 9 de janeiro de 2025. Aliás, antes da nossa próxima notícia, continuem participando do Bom Dia Agronegócio. Tô vendo que tem um monte de comentários aqui já. É importante que você realmente participe. Traga sua pergunta, tire suas dúvidas, traga sua opinião, seu posicionamento. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu disse, por favor, use esse espaço para tirar essas dúvidas. A sua participação é fundamental aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, seguimos. O nosso assunto agora é o setor sucro energético. 2024 foi um ano muito ruim para a produção de cana-de-açúcar no Brasil, principalmente por conta dos inúmeros incêndios que acometeram ali áreas de produção de cana e deixaram essas áreas não só destruídas para aquele momento, mas inviabilizadas para alguns meses para frente, para algumas safras adiante, as safras muito comprometidas, porque o solo fica com dificuldade, a rebrota foi prejudicada. Então, uma série de pormenores ali que são reflexos desses grandiosos incêndios que nós tivemos. Aliás, nós temos visto agora, né, Los Angeles, ali a Califórnia, nos Estados Unidos, passar por um cenário semelhante. Então, nós temos esse quadro, né, que foi esse ano de 2024, que foi um ano marcado por esse quadro de tempo seco e o ápice durante os episódios de incêndio sobre os canaviais paulistas. Para 2025-26, ou para safra 2025-26, já há um otimismo um pouco maior, uma perspectiva melhor, portanto, para este setor. Destaque também no Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, dia 9, matéria de Igor Batista. Já está disponível para você essa matéria em destaque aqui no nosso site. E o Igor levantou algumas informações importantes, como essa fala de Arnaldo Bortoleto, que é vice-presidente da Coplacana, a cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo. Veja, estamos mais otimistas para esta safra em comparação com a anterior, impulsionados pelas condições climáticas mais favoráveis que temos observado recentemente. As chuvas regulares e as temperaturas elevadas proporcionam um bom desenvolvimento vegetativo para cana de açúcar. Segundo o que ele pôde ainda relatar ao Notícias Agrícolas, o Arnaldo, houve uma recuperação significativa dos canaviais impactados pela seca, que coisa boa. Entretanto, uma avaliação mais precisa da produtividade está planejada para acontecer entre o final de fevereiro e o começo de março. Como explica Bortoleto, nesse momento será possível obter um diagnóstico completo da safra, pois a produtividade final ainda vai depender da continuidade das condições climáticas positivas durante os próximos meses. Como explica ainda o vice-presidente da Coplacana, o clima continua como o principal fator para o sucesso da safra e as perspectivas atuais são favoráveis, com a combinação de chuva e calor, evitando períodos prolongados de tempo encoberto que podem prejudicar o desenvolvimento da cana. Outro representante do setor ouvido pelo Notícias Agrícolas foi o CEO da Orplana, que é a Organização das Associações de Produtores de Cana do Brasil, o senhor José Guilherme Nogueira, que também destacou a condição climática, sobretudo nessa reta final de 2024, choveu bastante no final do ano, né? O que trouxe um alívio, portanto, para a safra 24-25 ser concluída. Ele disse, abre aspas, tivemos uma surpresa positiva no final do ano, com o volume da safra 24-25 um pouco maior do que as nossas projeções justificadas pela colheita até dezembro em algumas unidades, devendo chegar em março de 2025 com mais de 610 milhões de toneladas no Centro-Sul. Contudo, ele ressalta que há ainda todo um ano pela frente, o clima a ser monitorado e será preciso analisar ainda os possíveis efeitos climáticos que interferem na cana, como chuvas e sua periodicidade. Se haverá ou não uma seca prolongada, se será um ano que favorecerá o florescimento, possíveis efeitos de geadas e os incêndios que ocorrem durante o inverno. Então, o que quer dizer? Setor sucro energético todos de olho no céu. Tomara que chova, as regiões de produção de cana-de-açúcar no Brasil precisam dessa umidade para que os canaviais da próxima temporada se restabeleçam de forma consistente e com potencial produtivo assegurado. Vejamos quais serão as próximas informações. E claro que isso tudo traz uma perspectiva ali, ou uma expectativa e também uma especulação para o mercado global de açúcar. Entender qual vai ser o tamanho da nossa safra de cana para entender quais serão as nossas ofertas de açúcar e de etanol para o mercado global, mercados este que o Brasil lidera nas exportações. 8 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília, seguindo com as nossas notícias aqui no Notícias Agrícolas. A questão da greve nos Estados Unidos, senhoras e senhores, tinha uma nova greve portuária prevista ali para acontecer, poderia explodir nesses primeiros dias de janeiro de 2025, mas chegaram ao acordo as partes que ali tratavam desse assunto. Segundo as informações da Reuters Internacional, o sindicato que representa 45 mil trabalhadores portuários nas costas leste e do Golfo dos Estados Unidos e seus empregadores disseram nessa quarta-feira que se chegou a um acordo provisório sobre um novo contrato de 6 anos, evitando novas greves que poderiam ter prejudicado as cadeias de suprimento e afetado a economia dos Estados Unidos. A Associação Internacional de Estivadores e o Grupo de Empregadores da Aliança Marítima dos Estados Unidos, em uma declaração conjunta, chamaram o acordo de ganha-ganha. O acordo inclui uma resolução em automação, que era a questão mais espinhosa em discussão. Havia uma preocupação muito grande entre os trabalhadores de que os processos de automação e desenvolvimento dos portos poderiam desempregar as pessoas, né? Então, havia essa preocupação, ou até mesmo mexer ali nos salários, enfim. Então, estava em torno desse assunto a possibilidade da greve. Abre aspas para a nota conjunta, portanto, dos estivadores e da Aliança Marítima dos Estados Unidos. Este acordo protege os empregos atuais e estabelece uma estrutura para implementar tecnologias que criarão mais empregos ao mesmo tempo em que modernizarão os portos da costa leste e do Golfo dos Estados Unidos, tornando-os mais seguros e eficientes e criando a capacidade necessária para manter nossas cadeias de suprimentos fortes, disseram os dois grupos nessa nota conjunta. Os termos do acordo não foram divulgados. Ambas as instituições concordaram em continuar operando sob o contrato atual até que o novo seja ratificado. As negociações foram estendidas até 15 de janeiro para se fechar um acordo em torno da automação. Executivos, clientes e analistas da indústria de transportes estavam preocupados que as partes não conseguiriam superar o impasse, levando a uma segunda greve dos trabalhadores, né, ou ali conectados à Associação dos Estivadores Internacionais, poucos dias antes da posse do presidente eleito Donald Trump em 20 de janeiro. Aí sim estava instalado caos nos Estados Unidos. Uma greve de 3 dias em outubro desencadeou um aumento dos preços de embarques e atraso de carga nos 36 portos afetados. 36 portos poderiam ser afetados por essa segunda greve. Os estivadores retornaram ao trabalho depois que os empregadores concordaram com um aumento salarial de 62% nos próximos 6 anos. Os empregadores nos portos que se estendem do Maine ao Texas incluem os operadores de terminais como a APM, de propriedade da transportadora de contêineres dinamarquesa Maersk, a maior do mundo, bem como os braços americanos de outras grandes transportadoras como a chinesa Costco Shipping, além da MSC da Suíça. Então, essa greve ser evitada, ela é fundamental, para o bom fluxo do comércio global, porque por ali, por esses 36 portos, passam um percentual enorme do comércio global, de produtos, enfim, de cargas, de toda a natureza, e é fundamental, portanto, que esse fluxo seja assegurado. Lembrando que nós já temos a disrupção da logística em outros pontos do planeta, em função justamente dos conflitos geopolíticos, como é o caso ali da Rússia e Ucrânia, e a região ali do Mar Negro ainda muito insegura para as embarcações. Então, a garantia disso e essa greve ser evitada é uma notícia realmente bastante importante para esse começo de ano. 8 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. Concluindo as nossas notícias da manhã, o nosso assunto agora é previsão do tempo, porque o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, trouxe ali um alerta vermelho por conta do excesso de chuvas ou das chuvas fortes que deverão acometer os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e a Bahia nesta quinta-feira. Então, o Sudeste e o Nordeste do Brasil sob alerta. Veja só o que diz a informação. O primeiro episódio das ACAS, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, de 2025, deve se intensificar nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro. O fenômeno vai afetar principalmente o Espírito Santo e áreas de Minas Gerais e Bahia, que tiveram um alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para o acumulado de chuvas. As ACAS também vai trazer umidade para as regiões produtoras do país, ainda há alerta de temporal e chuva volumosa em todo o estado do Goiás, Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul, além de São Paulo. As pancadas devem ser frequentes e irregulares até o final desta semana. O sistema é um dos principais sistemas meteorológicos que atuam sobre o país no período chuvoso. Nós temos sempre a atuação, né, das ACAS. Surge uma situação de bloqueio atmosférico, por isso costuma atuar de forma persistente, quase que sobre as mesmas áreas por diversos dias consecutivos. Na costa norte do país, a zona de convergência intertropical iniciou seu processo de migração para o Brasil, trazendo condições favoráveis às chuvas em boa parte da região nos próximos dias. Esse sistema atmosférico vai contribuir para volumes expressivos de precipitação na região norte. Os acumulados de chuva continuarão elevados em boa parte do Amazonas, Acre, Rondônia e Pará, com volumes previstos chegando a 100 milímetros. A condição de chuva forte entre o sudeste e o norte pode causar deslizamento em alguns estados. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Amazonas e o Espírito Santo vão ser os mais afetados. Apenas a costa nordeste e a costa nordeste, não toda a região, a costa nordeste e o sul vão ter tempo seco nesta quinta-feira. Enquanto isso, o calor vai ser predominante em todo o país. As maiores temperaturas serão sentidas no Amapá, podendo passar de 38 graus Celsius em Curitiba e devem chegar a 24 graus no estado mato-grossense, portanto, ainda de acordo com as informações do INMET. Do mesmo modo, nós continuamos muito atentos ao tempo seco que acomete o sul do país nesse momento, em especial o Rio Grande do Sul. Ontem eu conversava com a Gabriela Tonial, que é produtora no Rio Grande do Sul, e ela me chamava a atenção para isso. Ela falava: Carla, mais uma tragédia para o nosso estado. Há muitos produtores que sofrem muito com a falta de chuvas e o calor muito intenso, o sol a pino, temperaturas acima da média para este período, para este momento. A soja está sofrendo. Tem áreas do Paraná nessa mesma situação. E este é um assunto que a gente vai tratar também agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Se é quinta-feira, é dia de receber algum representante da Pátria Agronegócios aqui no Bom Dia Agro. E hoje ele está por aqui, Matheus Pereira, diretor da consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Primeiro Bom Dia Agronegócio de 2025. Feliz ano novo.
Dá-lhe, dona Carla. Prazerão estar aqui contigo. Voltamos aí, né? 2025 começou, a gente já está acelerado, graças a Deus.
Amém.
Mercado dando algumas atenções, né? Bora lá.
Bom, Matheus, eu estava aqui, antes da gente começar a nossa conversa, falando da questão climática. Então, chove muito em alguns lugares, chove menos em outro. A safra brasileira, ela está te trazendo alguns sinais de alerta nesse momento, nessa reta final de conclusão de ciclos, de desenvolvimento, de enchimento de grãos, ou são problemas apenas pontuais quando a gente olha para a condição climática do Brasil?
Carla, eu sempre digo isso, né? Sentindo na pele, a gente sabe que excessos nunca são bons, né? O excesso de chuvas, ele cria uma anemia, né? Fotossintética na planta. O excesso de seca, né? É extremamente prejudicial, né? Ele não se contorna. Fui criado na roça com o pai, a gente sempre sabe disso, que o excesso de chuva, a gente existem contornos, né? Agora, a falta delas é catastrófica, né? E, infelizmente, por mais um ano consecutivo, nossos compatriotas gaúchos aí, pela sua sexta safra consecutiva, passando por problemas ali de problemas climáticos, né? Agora, dessa vez, por ausência de chuvas, algo também semelhante sendo observado em algumas pontos de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Então, são problemas, Carla, que sim vem causando um certo receio, especialmente aqueles produtores que estão sofrendo agora com a falta delas, né, a falta das chuvas. Porém, que vale lembrar, Carla, que já estamos em colheita na região central brasileira, tanto Mato Grosso quanto Goiás, que hoje, né, detém mais de 40% da produção nacional. São dois estados que iniciam o processo de colheita agora de maneira ainda muito regular, Carla. Produtividades ali reportadas pela clientela pátria, muito satisfatórias até o momento, cara.
Bom, o que que você vê de impacto disso para o mercado, Matheus? Ou como a gente tem esse quadro que você acabou de descrever, a gente não tem um apelo muito forte para os preços nesse momento que está acontecendo por aqui?
Cara, na verdade, né, criou-se o consenso que a safra brasileira vinha sendo construída de maneira cheia, né, de maneira regular. Então, ali no finalzinho de dezembro, né, até o papagaio, aquele, enfim, aquele que fica só repetindo, todo mundo diz, né, só também repetia que o mercado já precifica uma safra cheia. Todo mundo esperava já uma safra regular. O Brasil, até meados de dezembro, Carla, registrava seus melhores níveis de saúde vegetal da história do país. O nosso base histórico aqui, né, dentro da pátria, a gente consegue traçar, né, níveis de saúde vegetal desde 1970. Só que em 1970 a gente não tinha soja distribuída aqui na região central brasileira. Então, o comparativo ele fica até um pouco meio distorcido. Porém, quando a gente olha agora, né, na agricultura recente, a partir dos anos 2000 e por diante, né, com a evolução aqui da agricultura no Cerrado brasileiro, que desde então a gente nunca teve tanta saúde vegetal quanto se tinha até meados de dezembro para a safra brasileira. Tá, isso aqui não é na base do achismo, não é na base do aponta o dedo para cima e ver para onde o vento está soprando. A gente fez a pesquisa, fez a análise, né, usando nossas imagens de NDVI, né? E desde então, Carlos, a gente vem sofrendo, já desde meados de dezembro, a gente vem sofrendo uma contração desses níveis de saúde vegetal, para algumas regiões do centro-sul do nosso país. Só que vale lembrar, mais uma vez, Carlos, que o mercado precificava uma safra muito grande. Qualquer probleminha agora que venha aparecer no radar já é algo, né, para o mercado criar uma sustentação simples. Tá? Não estou dizendo que vamos enxergar quebras catastróficas, infelizmente não é algo que vem. Não, perdão, felizmente não temos quebras catastróficas e na mesma proporção não teríamos, né, altas extremamente exageradas ao mercado precificando quebras como foi o ano passado, quando desde o fundo do poço até o mercado ali em meados de novembro, a soja subiu cerca de R$ 60 por saco em algumas praças, como foi o caso em Rondonópolis, Mato Grosso, onde a soja chegou a bater R$ 160 ali em Rondonópolis. Por quê? Por causa da escassez, da falta, das quebras que foram observadas e foram sentidas no mercado no segundo semestre. Agora, neste ano, cara, a gente vê que essas quebras, elas ainda são limitadas, não em mesma proporção do que o ano passado, tá muito diferente do que foi 2022, quando tivemos grandes quebras também aqui no nosso país. Porém, são quebras que tiram aquele consenso. A safra do Brasil é uma safra cheia. Esse consenso ele vem sendo quebrado gradativamente, mantendo o mercado ali um pouco lateralizado por agora, Carla.
Matheus, e o clima na Argentina? O que que a gente pode esperar? Porque também no começo dessa semana nós vimos os preços testarem altas um pouquinho mais fortes, acreditando ali que poderíamos ter um problema um pouquinho maior na Argentina. Depois os mapas começaram a sinalizar essas chuvas. O que que a gente pode esperar para a safra argentina e também o impacto disso para os preços para o mercado, Matheus?
Olha, Carla, assim, a Argentina, ela tem sim um peso, né, na formulação de preço do nosso milho aqui no Brasil. Na soja, a correlação ela é muito fraca, né? dado que a Argentina abastece, né, o planeta com os derivados da oleaginosa, não com produto in natura, como é o caso aqui do Brasil, né? Os chineses não vêm aqui nas Américas buscar farelo, buscar óleo, eles vêm buscar matéria-prima in natura, grão, que é o que o Brasil fornece. Então, quando a gente olha, né, o mercado da soja, o mercado, né, maduro, né, ele sabe que a Argentina, sofrendo problemas de seca, ela não causa esse suporte direto ao grão. Ele causa, assim, reações agressivas aos derivados, em especial farelo, como a gente observava, né? Chegamos aí a ter semanas aí durante os recessos que o farelo subiu cerca de 6%, 8%, 10%. Tá? As altas, desde que a seca começou, na Argentina, o farelo chegou a acumular entre o fundo do poço e os picos observados mais de 20% de altas no farelo. Tá? Então, o farelo, sim, ele criou essa reação por conta, né, dos problemas na Argentina. Foi algo que, enfim, gerou muitas discussões aí no ano passado, né? Queimaram a língua dizendo que, poxa, a Argentina, só com safra cheia, deveria abastecer o Brasil, não abasteceu, tivemos que importar, tivemos que trazer produto de fora. A gente não consegue ter essa dinâmica, né, do grão in natura sobre o nosso Brasil. Então, no milho, a gente vê sim um impacto direto, né? A gente vê o mercado do milho aqui no Brasil, em especial na referência BMF, né, sofrendo esses ajustes positivos, né, colocando essa alta, empilhando essa precificação, porque a Argentina sim é o principal, é um player e um competidor por demanda, né, do grão in natura chamado milho. Agora, na soja, apenas efeitos secundários, viu, Carla? A seca por lá é uma seca preocupante. Pega a soja, assim como no Rio Grande do Sul, ainda pré-reprodução. É uma fase que a soja que está vegetando, criando massa foliar, para gerar aquela capacidade, aqueles painéis fotossintéticos, né, para colocar energia no grão ali quando entrar em reprodução, quando depois florescer, depois que soltar a vagem, começar a encher grão. Então, é um fator delicado por agora. Assim como nossos compatriotas gaúchos estão sofrendo e muito preocupados, como devem estar, os argentinos também estão, pois, infelizmente, os mapas climáticos, Carlos, não são agradáveis aí para os próximos 10 a 15 dias. Ainda há um padrão de chuvas bem abaixo da média para essas duas regiões aqui na América do Sul, Carla.
Bom, estamos de olho, porque essa mudança, portanto, nesse padrão de clima e o estabelecimento dessas preocupações, ele vai trazer reflexos também, não só para os mercados de grão, de soja e milho, mas também para o mercado de derivados, onde a Argentina tem uma atuação bastante forte, e para onde havia uma expectativa de uma recuperação, de uma volta a pleno da Argentina para esses dois mercados nessa temporada, né, Matheus?
Exatamente, Carlos, exatamente. A gente tinha uma Argentina que passou pela pior safra da história no ano passado, né? Ano retrasado, né? O ciclo antecessor, né? Então, os argentinos sofreram bastante, sem dúvida alguma. Tentava se recuperar, se reconstruir por si só, né, a produção do território nacional argentino, e que agora vem enfrentando mais uma vez o problema consecutivo climático. Então, é aquela mesma latitude que os nossos, que os gaúchos também estão, né? É algo que, sobre essas interferências, né, de macrociclos climáticos, na nossa análise, cara, inclusive amanhã temos fórum com a clientela Pátria, onde a gente vai trazer as atualizações de produção. Vamos trazer para vocês aqui também depois, cara, a nossa atualização, sobre a dimensão da safra aqui nas Américas, né, como um todo, tanto aqui no sul quanto no norte, com o nosso estudo de levantamento. Então, existe essa reconstrução da oferta total, porém essa reconstrução sofreu cortes aí nos últimos 20 dias e deve sofrer um pouco mais de cortes, cara, nos próximas 2 a 3 semanas, caso, né, permaneça essa falta de chuvas aí sendo observadas por agora.
Matheus, antes da gente partir para algumas outras alguns outros temas, eu vou trazer aqui alguns comentários da nossa audiência, porque eles estão bastante conectados ali à condição das safras aqui no Brasil. Eu acho que é legal a gente trazer esse cenário. O Tafarel Caio, por exemplo, ele diz assim, ó: Bom dia, Rio Grande do Sul com estiagem, perdas na soja, milho. Milho mais tardio e pastagens. O Ezio Leite, bom dia. Muita chuva aqui em Joaquim Felício, norte de Minas. O IMET, inclusive, emitiu alerta vermelho para Minas Gerais. A gente tem também O Isaías Jastombeck, ele diz assim, Matheus, bom dia, baixaram a saca de soja para o produtor e por que o frasco de óleo no mercado não baixa? Pergunta boa também.
É,
Ó,
ovo. Vai lá, vai lá, vai lá.
e só concluindo aqui com o Márcio Eno, cenário muito parecido com o ano passado, quebra no rendimento por hectare e baixa nos preços devido à alta produtividade por aumento de área. De fato, né, Matheus, nós começamos um 2025 com preços aqui para o produtor brasileiro que ainda chamam a atenção de alguma forma e que ainda inspiram alguns negócios para garantir algumas margens. Qual sua análise, portanto, desse momento e do comportamento do produtor diante do que a gente está vendo no mercado interno brasileiro? Aliás, na quinta-feira passada, a Lohane deu um show aqui de análise de mercado, em especial mercado interno, viu, Matheus?
Exatamente, Carla. A Lohane fica aqui, né? A nossa responsável pelo mercado interno. Ela faz o levantamento doméstico junto com a equipe dela, né? Mas, sim, graças a Deus, a equipe da Pátria sempre crescendo, né? Hoje já somos mais de 12 analistas totais, em exceção ao restante do time, né? Que já ultrapassa 30 pessoas aqui dentro. Vamos lá, vamos romper nesse Brasilzão, né? Mas, cara, assim, a base produtiva, né? E talvez só vá entender isso quem vive isso na pele. Tá? Às vezes, em 2024, né, eu tentei ser muito reativo, mostrar para as pessoas, né, que ficam nos seus belos escritórios, fantasiando número, fantasiando palavras, não saem desses confortos para olhar o campo. Essas pessoas acabam querendo, ditar regras aonde não entendem sobre o campo. Tá, Carla. E em 2025 vai ser ainda pior para esse pessoal. Eu acredito que o mercado vai se amadurecendo e vai entendendo realmente quem faz o trabalho real, né, de entender o campo e trazer essa realidade ao mercado. E infelizmente, né, a dizer que hoje o mercado está sob pressão, o mercado está com a dificuldade de reações, os preços estão caindo, e falar ao produtor gaúcho que é necessário novas vendas, vender o quê? Se nem ele consegue entender o que vai tirar do campo. Então a gente tem que entender essas nuances do mercado para não ficar nesses discursos superficiais, esses discursos de bonitinhos, bonitinhos, que na prática não se alinham em nada com a realidade do produtor, não ajudam em nada quem está no campo ralando sol a sol, domingo a domingo. Então, infelizmente, né, a gente tem que entender essas pontualidades. Apesar do mercado gerar essa expectativa de pressão, quedas eventuais por conta de uma colheita acelerando agora dentro do estado do Mato Grosso, resultados iniciais estão muito satisfatórios, como eu já disse. E agora essa soja iniciada, colheita agora, essa soja mais ainda antecipada, aquela soja de ciclo mais antecipado, né, aquela ciclo mais curto, quando entra talvez nos materiais, nas variedades com ciclo um pouco mais alongado, ciclos médios, né, as produtividades poderão subir ainda um pouco mais. Mas agora falar ao produtor gaúcho, que está sentindo na pele a falta de chuvas em soja V3, V4, V5, não sabe nem se essa soja vai ter capacidade de florescimento, enchimento de grão, falar para ele vender, assim, é uma falta de compreensão da realidade do campo imensa. Então, infelizmente, a gente tem que saber, tem que se colocar no outro lado da porteira, entender que dentro do campo hoje existem produtores em processo de colheita e conseguem avançar com novas vendas, cara, como deveriam, pois já tem a capacidade, a certeza produtiva. Agora, aqueles que estão ainda concluindo o plantio, vamos lembrar que o hemisfério norte do Brasil, Roraima, parte do Cealba, vai iniciar a semeadura daqui 30, 40, 50, 60 dias. Essas regiões, infelizmente, a gente não tem como ter avanço significante de vendas, né? Mesmo com o mercado sob pressão, pois ainda não se sabe o que será retirado do campo. Então, apesar de ser necessário, cara, pensar nessa proteção, e a proteção não é fazer o hedge, eu não sou um defensor de comprar proteção Chicago, isso infelizmente não ajuda o produtor no Brasil. O que mais impacta hoje no nosso país são os prêmios, é dólar, tá? Então é isso que tem colocado mais movimentação ao mercado da soja no Brasil. Infelizmente são variáveis que não são fáceis de serem travadas, a não ser pelo suporte de uma trade, né, que tem já a ferramenta estabelecida dentro do Brasil. Então, Carla, a gente tem que saber distinguir as realidades. E nos extremos do Brasil, tanto sul quanto norte, não há essa capacidade hoje, né, de avançar com vendas sobre algo que nem sabe se tem na mão. Tá? Enquanto que aqueles que têm essa certeza, é necessário olhar para o mercado, pois é um mercado sob pressão, cara.
Mas, Matheus, te preocupa justamente por conta dessa dificuldade, uma preocupação mais do que legítima, te preocupa a concentração que pode acontecer da comercialização nos próximos meses? Isso pode intensificar a pressão sobre os preços aqui no Brasil? Eu estava até checando ali uns comentários que ontem nós recebemos num corte que fizemos aqui da possibilidade do efeito Trump sobre o mercado. Então, o que que vai acontecer? O mercado quer saber se o Xi Jinping vai na posse, se ele vai tarifar, se a China vai tarifar a soja americana, enfim, eles querem entender tudo como é que vai ser a relação, né? O mercado quer entender como vai ser a relação Estados Unidos-China e, óbvio, o impacto disso para o mercado aqui no Brasil. Em 2018, 2019, nós tivemos uma explosão dos nossos prêmios, é verdade. Agora, quero entender de ti, se você, tá preocupado com essa possibilidade de uma concentração das nossas vendas, pressionando um pouco mais os preços aqui no Brasil e, eventualmente, limitando o avanço dos nossos prêmios. E se esse efeito Trump ou o alcance do efeito Trump pode ser diferente do que aconteceu há 7 anos para o mercado brasileiro de soja, caso ele venha a acontecer em moldes parecidos ao que se deu em 2018-19?
Tá, Carla, vamos por partes então, né? O primeiro ponto, né? Logística. O Brasil sim tem uma safra muito adensada, algo que a gente vem alertando já desde plantio, tá? Quando a gente viu o início da safra atrasando lá em setembro no Mato Grosso e partes do Paraná, juntamente com Goiás, né? Que são os três estados que têm a liberação do vazio sanitário dentro do mês de setembro, começando com 10, 15, 25, né? Os dias de setembro. Quando a gente viu esse atraso e a concentração do pontapé do grosso do plantio ali em meados de outubro, já percebia que aquela safra teria, né, esse adensamento, né, de calendário fisiológico de planta, o que é favorável à manutenção de cultura, à manutenção de pragas aéreas, né? A gente não vê esse ano altas pressões de pragas aéreas em grande parte do Brasil. Por quê? Não teve aquela soja plantada muito cedo e depois aquela soja plantada muito tarde. Grande parte das culturas foram plantadas em períodos semelhantes. Então, isso favorece realmente a ter culturas mais padronizadas, mais homogêneas, ciclos fisiológicos muito estabilizados, né, que reduz a pressão de praga aérea. A gente não vê foco de ferrugem, a gente não vê grandes pressões de lagartas. Em alguns pontos, sim, mas é coisa normal, nada que foi exagerado, como foi observado aí em alguns anos passados. Então, o grande problema agora é que na retirada dessa soja padronizada, a cadeia logística brasileira, que é ineficiente, dentro dos nossos principais concorrentes, o Brasil que tem a menor eficiência logística, tá? Em especial quando comparado com os norte-americanos, que é o nosso principal e direto concorrente. Vamos anexar agora esse assunto também, falando de Xi Jinping e Trump. Mas quando comparado com os norte-americanos, o Brasil ainda está engatinhando em termos logísticos. Porém, engatinhamento, a gente está engatinhando rápido. Não é aqueles passos lentos, Carla. Nos últimos 3 anos, o Brasil ampliou a capacidade de armazenagem estática no país em 23 milhões de toneladas. Há 3 anos atrás, Carla, a gente tinha cerca de 180 milhões de toneladas de capacidade de armazenagem estática no país, e hoje já estamos passando de 203 milhões de toneladas. Tá, então ampliamos com agressividade. Já está mais comum a gente navegar, especialmente para as regiões que tinham mais déficit, né, que são as regiões do centro do nosso país, regiões interioranas. Já é possível a gente navegar, sobrevoar, né, essas regiões e ter mais facilidade de encontrar silos, tá, encontrar realmente novas estruturas de logística, de armazenagem recém-estabelecidas. Então, apesar de sim a gente ter essa dificuldade, né, de agora essa cultura muito adensada, em ser retirada do campo, padronizada, secada, armazenada, a gente melhorou bastante, tá? Os efeitos nocivos que a falta de logística traria ao Brasil, se a gente tivesse passando por uma super safra, como estamos trabalhando agora em 2025, assim como tivesse a capacidade de armazenagem de 3 anos atrás, seria o caos completo, tá? A gente vai ter dificuldade, sem dúvida alguma, vai gerar pressão aos prêmios. Tá, o prêmio é o principal ponto de atenção no mercado em 25. Estamos alertando a clientela já desde meados do ano passado. Já tivemos aí prêmios passar para 25 no Brasil, base Porto, a 50 pontos positivos, 60 pontos positivos em algumas negociações, e que agora já trabalha no campo negativo. Os prêmios que estavam adicionando 50 pontos estão hoje descontando 10 pontos. 10 pontos de prêmio, R$ 1,10 por saca. Tá? Então é mais ou menos essa conta que se faz.
Uhum.
Então os prêmios é o principal problema. O que vem amenizar essas quedas, Carla, é realmente a concentração da demanda chinesa pelo nosso produto. Tá? Então, entrando nesse assunto já na Trump Xi Jinping, não é novidade. Em 2018, quando estourava, né, quando teve o estopim do conflito comercial entre Trump e Xi Jinping, aquela novidade trouxe uma reação muito agressiva ao mercado. Os prêmios subiram, Chicago derreteu e tivemos, né, esse descompasso do mercado com a China cada vez mais concentrando seu produto ao país, ao nosso Brasil. A China tem como concentrar hoje 150% da demanda do nosso país? Não tem. Tá? Então, os chineses já desde 2019, 2020, concentra 100% do que é capaz de compra da soja brasileira. A China só interrompe as novas compras do nosso país quando falta produto. Foi o que aconteceu em 2024, quando faltou a soja do Brasil, começaram a buscar a soja no território norte-americano. Quando a nossa indústria brasileira começou a reter o produto internamente, a fazer aquisição para evitar a exportação, o que a gente chama de prêmios de retenção doméstica, são quando a indústria paga mais para reter o produto, a China começou a buscar em território norte-americano. Então, isso já acontece. Não tem como equacionar essa formatação da matriz exportação para a China concentrar 110% da demanda pelo Brasil. Está concentrando 100%. A China deve bater recorde de importação da soja mundial e grande parte dessa soja proveniente aqui do nosso país, cara. Então, acreditamos que não há grandes novidades a serem extraídas, né, dessa matriz de importação de soja. Podemos falar talvez sobre metais, commodities metálicas, eventualmente com uma intensificação do nosso fluxo comercial com a China sobre outros produtos, né, ou produtos já manufaturados. Porém, da soja por si só, a China já é uma compradora, né, quase que exclusiva do nosso país, só comprando os nossos concorrentes norte-americanos, né, quando se falta o produto aqui no nosso Brasil. Uma safra cheia agora por agora. Da capacidade da China bater recorde de importação do Brasil, o Brasil bater recorde de exportação, não só à China, né, aos demais países também, mundo afora. Então, espero que essa relação Trump-Xi Jinping, né, apenas crie euforias, porém, na prática, para a soja, acreditamos que pouco muda, cara, pouco muda.
Bom, Matheus, eu ia até te pedir, como o nosso tempo é um pouquinho mais ajustado, eu ia te pedir seu sentimento pro relatório do USDA, mas não vou fazer isso não. Vou trazer aqui a pergunta de Larissa Roça. Ela diz assim, ó: qual a expectativa do preço da saca de soja pós-colheita? E complementando com um comentário do Endrigo Dalci. Endrigo, obrigada pela sua audiência. Ele diz assim, ó: ótima entrevista. Bom dia, Matheus e Carla. Aqui no Mato Grosso tivemos a oportunidade de vender maio a R$ 117 por saca semana passada. O produtor tem que ficar atento. As chuvas estão boas e a produção será boa. Aqui está um produtor atento às oportunidades e a essa gestão, né, Matheus? Nem sempre a gente vai ter soja de R$ 200. O mercado não é utópico, o mercado é real. E aí está o Endrigo Dalci aqui para provar isso para a gente.
Exatamente, um grande abraço para ti, meu grande amigo Endrigo. E
Esse é o
realmente, assim,
fera, hein, Matheus? Esse é o fera.
esse é o grande amigo, já lutou por nossa classe por muitos anos,
Muito,
né?
muito.
Agora concentrado na atividade também, assim como todos devem estar. Mas é isso aí, Endrigo. O produtor que já tem essa capacidade de dimensionar o que sai do campo não deve esperar. E eu até faço um anexo com a pergunta, né, da Larissa Rosa. Chutou o balde para cima, que acreditamos na soja durante colheita, né? É uma soja que ainda tem um espaço de pressão de 7 a R$ 12 por saca de queda, tá precificando o quê? Uma projeção de queda nos prêmios. Se a gente projetar hoje pela pátria, né, a gente vai falar disso amanhã no nosso fórum com a clientela, a projeção nossa de prêmio em queda, né, coloca ali um desconto, né, de 7 a R$ 12 por saca, a menos dos preços hoje exercidos na soja aqui no interior do Brasil.
Em quanto
Então,
tempo, Matheus?
colheita, durante a colheita,
Durante a
cara, a
colheita.
gente costuma atingir 50% da área colhida na segunda quinzena de fevereiro. Então, estamos falando aí de 40 dias, onde agora em 40 dias o mercado da soja tem essa capacidade de sangria, né, com a colheita, a disponibilidade do grão. Então, sim, vale a atenção dos negócios sendo ofertados hoje, aqueles produtores que têm já, né, conseguem enxergar o campo e conseguem realmente extrair, né, o que vai ser retirado do campo de agora em diante. A gente sabe também, né, que, como eu já falei e ressalto, existem produtores hoje no país, nos extremos sul e norte, ainda nem sequer, né, tem soja florescendo. Quem dirá, se consegue dimensionar, né, a produtividade esperada. Então, a vasta maioria do Brasil já tem essa ótica, né, consegue enxergar a produtividade. Vale sim olhar com mais carinho, mais atenção para esse negócio sendo realizado por agora.
Bom, Matheus, a gente está, como eu te falei, né, com o tempo um pouquinho mais curto, mas eu quero muito te agradecer pela companhia. Eu sei que quinta-feira que vem a gente está junto de novo. Aí a gente vai ter as informações do Fórum da Pátria, que já vai ter acontecido, o relatório do USDA. Meu amigo, ótimo começar o nosso 2025 contigo. Bom receber aqui você de volta. Mas como eu te falei, o seu time tá formado, viu? Só camisa 10, Lohane deu um show. Aliás, mando um abraço para ela. A entrevista dela repercutiu muito bem aqui com a nossa audiência, inclusive. Obrigada mais uma vez, viu, meu amigo? É sempre bom ter você com a gente.
Estamos juntos, pessoal. Um grande abraço para ti, Carlos, todos estão nos assistindo. Aqueles que estão interessados no nosso fórum, me procure nas redes sociais, mateus.patria, ou patria.agronegócio. Ainda dá tempo de participar amanhã. O fórum vai ser durante toda a manhã. Vamos falar de soja, milho, pecuária, dólar. Vamos falar de derivados de
Vai
soja,
ser bom, hein?
café, aqueles produtores rurais, fertilizantes. Vai ser um trenzão completo. Bora lá. Abraço a
Bora!
ti, Carlos, e a todos.
Obrigada, meu amigo. Um abraço para você também, para todo o timaço da pátria. Até semana que vem.
Até, tchau, tchau.
Tchau! Bom, senhoras e senhores, aí não dá para terminar melhor esse Bom Dia Agronegócio. Orientações importantes. Queda de R$ 7 a R$ 12 por saca na soja brasileira nos próximos 40 dias, expectativa da Pátria Agronegócio, porque é o pico da nossa colheita, ou o pico do começo da nossa colheita. Atenção, estratégia e gestão, senhoras e senhores. É assim que a gente conclui a edição deste 9 de janeiro de 2025 do Bom Dia Agronegócio. Nosso conteúdo já já está disponível na internet.